É uma alegria imensa para as nossas almas estarmos reunidos na casa do Senhor, aguardando a ação poderosa do Espírito Santo a trabalhar para nos socorrer nas muitas frentes da vida. Precisamos muito do Senhor, do poder do Seu Espírito, para vencermos as batalhas, para não cairmos nas árduas ciladas do inimigo. E precisamos nos manter firmes e fiéis ao Senhor, porque só Ele é capaz de sustentar a vida. Houve um outro tempo em que nós ainda tínhamos condições de divagarmos pelo mundo, de termos os nossos próprios conceitos e mesmo de sustentar a nossa vida por um certo tempo nas coisas da carne, numa relação conjugal, nos negócios, nas viagens, nos sonhos. Mas a realidade dos nossos dias é muito diferente. E quem não perceber a gravidade do momento que vivemos e toda a turbulência que vai se formando em torno dos homens por causa da presença do inimigo, do mal, ostensivamente na vida, não vai conseguir sobreviver, pode ser envolvido por essas turbulências. É muito importante que nós coloquemos as coisas de Deus no primeiro plano. Não há nada tão importante como as coisas de Deus, porque é pelo Espírito Santo que nós vamos nos sustentar. E o Espírito Santo, nós conseguimos recebê-lo pela vontade da nossa alma, pelo desejo do nosso coração. Não há nenhuma fórmula. Ninguém tem o dom de comunicar o Espírito Santo a alguém, a não ser Jesus Cristo. E para que Ele possa comunicar este Espírito Santo, é necessário que o nosso coração seja sincero, a nossa alma esteja desprendida das coisas materiais. Nós não estamos falando de abandonarmos as coisas materiais, mas trata-se de não dar a elas uma importância demasiada, a ponto de prejudicar a nossa convivência com Cristo. É preciso esvaziar o nosso coração dos interesses carnais, esvaziar mesmo, entregar-se a Jesus de verdade, não é só conforme os próprios interesses. Que há pessoas que utilizam as Escrituras não para se instruir na palavra de Deus, é para encontrar nas Escrituras aquilo que possa justificar a vida que levam, que não está conforme a palavra de Deus. Nós podemos tomar das Escrituras, encontrarmos passagens e manipular essas passagens de maneira que elas justifiquem as nossas posturas. A palavra de Deus, a palavra que está escrita nas Sagradas Escrituras, ela pode ser interpretada ao sabor das personagens. Nós precisamos ter cuidado para nós não nos entregarmos aos escritos sagrados, fazendo com que eles possam justificar a vida equivocada que nós levamos. Nós temos que entender que ao nos voltarmos para as Escrituras, nós temos que estar com o coração esvaziado dos nossos interesses, para que as Escrituras possam nos instruir, para que o Espírito de Deus possa falar para nós o que precisamos ouvir. Porque se a palavra diz uma coisa que desagrada a nós, certamente é exatamente o que o Espírito precisa nos dizer. A palavra de Deus te aborreceu? Perfeito. Eis aí o ponto que é necessário trabalhar. Nós temos que ter cuidado, porque tem muitas pessoas que fazem coisas equivocadas utilizando a palavra de Deus, utilizam as Escrituras para ganhar dinheiro, para arrumar poder, para estar acima dos seus irmãos. E nós temos que entender que na igreja todos nós somos iguais. O que nos faz iguais uns aos outros é a nossa imperfeição. É a nossa capacidade de pecar. É a nossa inclinação para as coisas equivocadas. É isso que nos faz iguais. Não são as qualidades. Que qualidade nós temos? Você poderia apontar alguma qualidade que você tem? Bondade, por exemplo? Você acha mesmo que você é bom? Pergunte a você. O teu coração vai te responder. Honestidade? Você acha mesmo que você é honesto em todas as circunstâncias? Sinceridade? Você não mente? Você é capaz de dizer que você não mente? Tem certeza que você não mente? Uma mentirinha que seja, você não faz? Você cumpre todos os seus deveres na igreja da casa do Senhor? Você é uma pessoa que dá testemunho mesmo que você está com Cristo? Você pode dizer? Isso é verdadeiro? Não é. Nós temos alguma qualidade? Sinceramente, às vezes, nas minhas reflexões, quando a gente está pensando nas virtudes, eu fico procurando as virtudes na minha vida, na minha maneira de ser, de viver, e eu não as encontro. Eu posso até ter alguns lampejos de virtude, mas que eu mantenho esta virtude sempre na minha vida, ora, sejamos sinceros, nós temos mais momentos de equívoco, de excessos, de escorregões, do que uma vida virtuosa. Então, o que é que nos iguala, que nos faz iguais uns aos outros? É a nossa imperfeição, é a nossa necessidade de socorro, é o desejo que nós temos que Cristo venha nos ajudar, de alguma maneira, a sair dessa lama, a sair do chiqueiro. Nós temos o desejo de ir para a casa do nosso Pai, isso nós já decidimos, mas a gente não sabe como ir, a gente não sabe como se livrar dessa vida de tormentos, de escravidão em que nós nos encontramos. Nós temos que tomar consciência disso, meus irmãos, e principalmente agora, nesse momento mais grave que a humanidade vai entrando, uma noite escura, ainda está começando a escurecer. Não chegou ainda a hora das trevas, mas daqui a pouquinho já vamos estar entendendo que é momento mesmo de nós entrarmos pela noite adentro. E como vamos nos sustentar? Em que vamos nos firmar? O que é que vai nos dar segurança? Onde vamos colocar os pés e dizer, aqui está firme? Em quê? No teu serviço, no teu emprego, no seu trabalho, na tua profissão? Profissão te dá segurança? As coisas que você tem te dá segurança? Pois a vida já tem te mostrado que não dá. Nós temos que ficar aqui clamando ao Senhor, olha, cuida lá de casa, cuida das minhas coisas para não faltar. E o Senhor, para não deixar a gente exaltado, vai, nos dá um pouco, tira um pouco, aperta um pouco e fica fazendo toda uma situação para que a nossa vida seja mantida. E nós já entendemos que por nós mesmos, nós não damos conta. Nós não temos como estar seguros. E Jesus é a única segurança. Ele é a rocha. Ele é o ponto firme mesmo que a gente pode se apoiar. Por quê? Porque Ele recebe todos nós na sua casa sem exigir de nós a qualidade. Ele te recebe. Desde que você queira Ele na tua vida, Ele te recebe. Ele não diz, olha, eu preciso que você seja honesto para entrar na minha casa. Que você seja fiel, que você seja digno, que você seja maravilhoso. Nada disso. Ele diz, você quer caminhar comigo? Entra na minha casa. As demais coisas nós vamos tratar no correr do tempo. Mas é preciso você querer ir das trevas para a luz. Se você disser no seu coração, Senhor, eu quero a luz, eu quero ir para a luz, é certo que Ele vai te atrair. E não é necessário qualificativo. Por isso nós nos sentimos à vontade. Mesmo com todas as nossas imperfeições, nós nos sentimos como irmãos de Cristo. Porque Ele é o que está à frente da família. É o que está puxando a fila, nos arrastando para a luz. Nós temos que abrir os nossos olhos para ver se nós estamos mesmo caminhando com Cristo. Se a gente não está só disfarçando, fazendo de conta que está com Jesus e está se entregando ao que não convém. Cada um olha para si, cada um cuida da sua vida, porque a palavra de Deus ela serve para nos esclarecer e dizer para nós aonde é que nós estamos pecando. Nosso trabalho na igreja, o papel nosso na igreja é entrar para ver onde estamos pecando. É isso que nós temos que fazer na igreja. Nós não entramos na igreja para descobrir nada, a não ser onde está o nosso pecado. É disso que nós precisamos, tomar consciência do pecado. Porque sem isso, nós não vamos dar o primeiro passo para deixar de pecar. Quem quer acobertar o pecado, quem quer jogar virtudes em cima do que é podre, daquilo que é feio, achando que, eu vou fazer alguma coisa de bom para poder esquecer o que eu tenho de ruim. Isso não funciona. Jesus já disse, parece túmulo, fica bonitinho por fora, por dentro é igual o osso de morto. Tem por dentro maldição. Então a casa do Senhor é um lugar de sinceridade, corações abertos. A nossa postura é com Jesus Cristo. O nosso trabalho é descobrir o que existe de mal em nós. Sem isso, nós nunca seremos bons, nunca vamos melhorar. Eu queria chamar os irmãos ao livro de Isaías, capítulo 40, o Antigo Testamento. A palavra diz, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O profeta aqui, ele está dirigindo a palavra ao povo de Deus. E nós precisamos entender essa Jerusalém como este povo. Por isso o mundo novo, o mundo que vem depois desta noite escura, é chamado de Nova Jerusalém. A Jerusalém é o povo do Senhor, a cidade santa, não é um lugar físico. E nós vamos ver que o Espírito, ele diz aqui, olha, a vossa luta já está acabada, os seus erros já estão expiados. Jerusalém já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então ele fala de um povo que durante muitos séculos, durante uma história de milênios, esteve sofrendo as consequências dos seus pecados, da sua ignorância, escravos da lei, sofrendo as consequências de tudo o que fazia. E o Espírito, ele quer dizer ao seu povo, a Jerusalém, que é chegada a hora de nós recebermos aquele que liberta. Não podemos mais seguir como outrora. Ainda existem irmãos que não conseguem entender qual é o papel de Cristo na nossa vida, continuam ainda escravos das obras, achando que se fizer alguma boa obra, estará sendo bonzinho diante de Deus. Outros pensam que se seguirem os mandamentos à risca, eles estarão agradando o Senhor. Como se nós pudéssemos seguir alguma lei à risca, irmãos. É importante, tem pessoas que se sentem virtuosas a ponto de seguir as regras. Podemos seguir 2, 3 dias, 1 semana, 2 meses, mas o nosso tombo é uma questão de tempo. A vida não tem mostrado isso para os irmãos? Pelo menos os anos têm me mostrado isso. Naquilo que eu pensava ser forte, a vida me mostrou que eu era fraco. No final das contas, eu entendi que a gente só é forte quando Cristo está ao nosso lado. Porque Ele é a fortaleza. Se Ele sai de perto, nós estamos no buraco. Cristo, Ele vem trazer para nós algo muito especial. Ele vem nos dar o dom de viver as coisas de Deus sem nos obrigar a fazer isso. Quando nós estamos nos obrigando a ser bons, não estamos sendo bons de coração. Se você se obriga a ser honesto, a desonestidade mora na tua alma. Se você se obriga a não adulterar, o adultério está aí dentro de você. Se você passar a vida toda sem transgredir, mas a transgressão está dentro da tua alma, você não será recompensado. Porque quando você sair do corpo, a tua alma vai para onde estiver o seu coração. Não é isso que diz a palavra de Jesus? E se eu sou adultério, se eu sou roubo, se eu sou morte, assassinato, inveja, ciúmes, violência, ainda que eu me contenha, quando eu deixar este corpo, a minha alma vai para as regiões onde habitam as almas que são dessa natureza. Irmãos, isso é muito claro, é como a luz do sol. Por isso nós precisamos crer na liberdade que nos traz o Senhor, crer em Jesus Cristo de verdade, crer como o nosso Salvador. Nós temos que entender que até bem pouco tempo vivíamos na escuridão e que este ponto de luz que chegou na nossa vida é o Senhor. E Ele começa então a mostrar toda uma vida que antes não enxergávamos. Éramos filhos da noite, caminhávamos sem luz, e o pouco que Ele nos mostra já é para nós um universo de coisas que nós não compreendíamos. Já podemos ver o Senhor operando maravilhas, mudanças evidentes nos corações, crendo que Ele vem a nos socorrer, a operar essas mudanças. Eu só preciso dizer ao Senhor, eu quero ir para a luz, eu quero renunciar ao pecado, eu quero renunciar às inclinações da minha carne, às minhas maldades, Senhor. Então Jesus, Ele chega, e chega para operar. A palavra está se referindo ao Senhor, veja o versículo 3, Ele fala, voz do que clama no deserto. Quem que clamava no deserto? João Batista, não é? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. O que é uma coisa erma? É uma coisa abandonada, é uma coisa onde não tem nada, que não serve a coisa alguma. O Espírito diz ao profeta, a João Batista, vai lá naquela terra árida, naquele deserto, e prepara um caminho para que o Senhor venha fazer o quê? Ele diz no versículo 4, todo vale será exaltado e todo monte e outeiro será abatido. O que é o vale, né? É aquela região baixa no meio das montanhas. Os montes, os outeiros, que são montes menores, eles aparecem como se fosse maior do que todas as coisas que estão baixas. O Espírito diz, a chegada do Senhor fará os que são grandes serem abatidos e os que são pequenos, aqueles a quem não se dá valor, eles serão exaltados. Este vale de que ele fala são as pessoas pequenas, insignificantes. Estes outeiros e montes que serão abatidos são os poderosos. O que é torcido se endireitará. Veja o poder que tem este Senhor, o poder de transformar as vidas, as nossas vidas tortas, equivocadas, não só nossas vidas, mas as vidas de todas as pessoas deste mundo, todos os povos, nações e línguas. E Ele está operando, Ele está transformando. Nós temos que que nos atentar para isso, porque o nosso Jesus não é simplesmente alguma coisa em que nos apoiamos, confiando nele para tentar sobreviver neste mundo de tantas tribulações. Não é apenas isso, uma figura abstrata. Jesus é uma força transformadora, porque ele é Senhor de todos os eventos. Tudo que tem nesse mundo, o Senhor opera, natureza, forças primitivas, até o diabo, o que ele faz é sob a permissão do Senhor. Ele tem o papel de arrastar para ele aqueles que escolherem pela liberdade a seguir os caminhos das trevas. Este é o papel dele. O joio precisa se separar do trigo depois de um certo tempo. Há uma parábola do Senhor que nos diz que a semente foi plantada e quando cresceu, cresceu também no meio da boa semente, o joio, a semente de má qualidade, que são os homens maus, que se deixaram arrastar pelas próprias imperfeições e foram os lavradores procurar o Senhor e perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque agora estas plantas? Ele disse: olha, o joio e o trigo, quando eles estão ainda pequenos, eles são muito parecidos, e eles estão envolvidos uns com os outros. Aguardemos por certo tempo, até que tudo amadureça. Então, perto da colheita, vocês poderão ver o que é uma coisa e o que é outra. Ficará fácil de arrancar o que não serve. Qual é o papel do diabo se não criar uma situação de perdição neste mundo, de maneira que as pessoas possam resistir a ela ou se entregar, e o fazer por vontade própria? Porque a pessoa pode resistir se ela quiser. O Senhor está chamando. Ele diz: queres andar comigo ou queres se dar a ele? Nós temos que fazer a escolha. É livre o escolher. Ninguém pode chegar do lado de lá e se ver nas mãos do inimigo e maldizer o Senhor. Não vai poder dizer, porque nós tivemos oportunidade, e a palavra, ela nos chama para andar no caminho do bem. E às vezes nós não damos a devida importância, porque o nosso entendimento não consegue ver a gravidade deste chamamento, não consegue perceber a seriedade da presença de Cristo, não consegue. O Senhor, ele tem domínio sobre tudo que existe na terra, tudo que está aqui, ele tem domínio, está operando, mesmo esses povos primitivos, que vivem em guerras, esses povos que não se entendem, essas situações anômalas que acontecem no orbe, terremotos destrutivos, tempestades, forças primitivas, tudo isso está sob o comando do Senhor. Mas é necessário que seja assim. É importante que cada um de nós tenhamos oportunidade de sofrer os atritos deste sistema, para que possamos experimentar, ter chances. Mas não vai ser assim para sempre. Ele diz aqui: aquilo que é áspero, olha no final do verso 4, se aplainará. Essas situações que nós estamos assistindo hoje, de enfermidades estranhas que estão voltando a atormentar os homens, epidemias, revoltas, descontrole climático, todas essas coisas são a aspereza deste mundo. E Jesus, ele vem para colocar as coisas calmas, ele vem trazer para nós a paz, a felicidade, ele vem nos conclamar a uma vida que nós sonhamos, mas não sabemos onde é que ela está. Ele vem para nos dar esta vida. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Veja, toda a carne juntamente haverá. Tem um tempo em que o mundo inteiro vai lamentar por não ter ouvido a palavra do Senhor. O mundo todo vai tomar consciência da palavra de Deus. E os que forem embora, eles vão chorar. E os que permanecerem, eles viverão doravante orientados por esta palavra. Porque é o que quer a palavra de Deus, irmãos, que nós nos vistamos de saco e cinza. O que nos pede o Senhor, que nós nos ajoelhemos aqui no chão? O que é que pede o Senhor, que nós façamos algum tipo de sacrifício material? Que nós deixemos de viver os prazeres que a vida nos oferece, nos isolando, nos afastando da vida comum? Não, absolutamente. Ao contrário, o Senhor, Ele quer nos mostrar como viver bem, como viver no meio de problemas e sair vitoriosos. O Senhor quer que a gente viva mesmo como irmãos, que se nós entrarmos numa relação conjugal, seja até o fim dos nossos dias, que nós possamos dar importância à família, que ela tem realmente para Deus. Tem pessoas que casam e separam como se fosse trocando de roupa. Não dão importância às relações. Hoje os jovens, né, também não têm ideia do que é a vida comum. Eles têm liberdade para dormirem juntos, enfim, para se envolverem com intimidade. E não conseguem perceber o alcance dessas coisas. O Senhor quer proibir? Não, nada disso. Ao contrário, o Senhor quer que se faça as coisas direitinho, para que todos possam viver bem. Nós não podemos ter intimidade com uma pessoa com quem a gente não vai viver. A gente tem intimidade com uma pessoa com quem a gente vai viver o resto da nossa vida. Nós não somos animais. Os animais que costumam ter intimidade uns com os outros sem ter compromisso. Nós estamos acima desse nível, nós somos animais, sim, mas o Senhor nos deu uma natureza espiritual e nos ensinou a discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal para a vida comum. Se você vivesse sozinho, num lugar lá na ilha, sem ninguém do teu lado, você podia fazer como você quisesse. Já que você não vai afetar a vida de ninguém, mas viver num corpo social, viver numa comunidade, nós precisamos querer o bem da comunidade. E é isso que Jesus quer, que a gente entenda como se vive corretamente, para que a sociedade sobreviva, para que os laços sejam verdadeiros. Ora, irmãos, quando um homem se separa de uma mulher, é lamentável, é muito triste. O homem que tem Cristo no coração, ele chora por dentro. Qualquer união que seja, mesmo essas uniões que não são fundamentadas em Deus, toda separação é uma cisão do corpo espiritual. Quando se ajunta um homem e uma mulher na intimidade deles e assume um compromisso diante da sociedade, não da sociedade dos homens, mas diante do corpo social. Quando há uma separação, o corpo sangra. É uma ferida na sociedade. As pessoas não percebem a profundidade porque elas são ignorantes das coisas espirituais, porque pensam que Jesus quer impedir as pessoas de ser felizes, que Jesus quer que as pessoas se fanatizem em torno de religiões, em torno de concepções que não são verdadeiras. O Senhor só quer o nosso bem. Só quer o nosso bem. Ele é um educador por excelência. Se é que podemos falar de educação aqui neste plano, não é? Porque na Terra se entende educação uma outra coisa. A verdadeira educação nunca é considerada. O homem é preparado para o mercado, né? Não é preparado para uma vida decente, conforme as leis de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, o que é que Deus quer de nós. Uma voz diz, verso 6... clama, e alguém disse, que hei de clamar. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como a flor do campo. Então, o que é que nós havemos de pedir a Deus Que tipo de coisa nós vamos considerar diante do Altíssimo, do Todo-Poderoso? Imagine, irmãos, suponhamos que nos fosse dado a graça de deixarmos o corpo, como aconteceu com Paulo, e de nós sermos levados até a presença do Senhor nos céus. E ele dissesse: a palavra está com você. O que você tem a clamar? A dizer? O que é que você precisa? Já pensou o que é que nós falaríamos ao Senhor? Nós íamos dizer o quê? Nós olharíamos para Ele, aquele esplendor de alma, naquela glória celestial, e nós íamos nos sentir tão pequenos, tão mesquinhos. Não haveria nada a dizer ao Senhor, a não ser nos atirar aos pés dEle para louvar. Louvar pela vida, pela nossa existência, que depende de Deus. Se podemos pensar, ver, sentir, amar, tudo que nós fazemos vem de Deus. A vida vem de Deus. A vida. Não há vida em nós. Não há amor, não há ódio, não há pensamento, não há percepção, não há visão, não há audição, não há nada. Tudo vem dele. Todas as coisas são dons de Deus. Nós somos cheios dos dons de Deus e não percebemos, porque achamos que dom de Deus é fazer sinais. Não, o dom de Deus é curar o doente. Vamos pôr a mão sobre o doente. Levanta e anda. Ele levanta e anda. Oh, o dom de Deus manifestou. Não é não, irmão. Você está cheio do dom de Deus. A tua vida é dom de Deus. O teu pensamento, você pensa, percebe as coisas, raciocina pelo Espírito de Deus. Você enxerga pelo Espírito de Deus. Deus vive em você. É o Espírito dele que nos dá a vida. Tudo o que temos é dele. Todos os processos. Simplesmente nós não existimos sem Deus. Então, o que é que vamos chegar diante dele e clamar? O quê? Diante de Deus, nada. Não há o que clamar. Sinceramente, não há o que dizer ao Senhor. O que nós poderemos dizer é: Senhor, nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir. Fala o que o Senhor quiser para nós. Não é mesmo, irmãos? Temos que tomar consciência disso. Então, a erva, ela seca-se. Veja o que diz o versículo 7. E cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e a flor cai. A palavra, no entanto, do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Subsiste eternamente. Não, nós não somos nada. A nossa beleza é apenas aparente. A nossa vida é por um certo tempo. Enquanto o Espírito de Deus sopra em nós, nós existimos. Daí a pouco, aquela beleza começa a murchar. Começa a se desfazer, a secar. E nós vamos aos poucos tombando. O que somos? O que somos? Tu, ó Sião, anuncia as boas novas. Sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas. Levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dizem a todas as cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Então ele diz: olha, vocês que compreendem a palavra, vocês que podem sentir a minha presença nos vossos corações, que ouve a minha voz silenciosa. O Senhor fala no silêncio, ele diz: anuncia as boas novas, fala ao povo sobre a minha presença. Ele está nos pedindo para fazer isso. Nós precisamos trazer as pessoas para a igreja. Nós temos que convidar as pessoas para a igreja. Porque é através de nós que o Senhor vai trazer salvação. Faz isso com coragem, ele diz. Não temas. Versículo 9. Não temas. Dizem a todas as cidades de Judá: eis aqui o vosso Deus. O Senhor virá com poder. E seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face, se referindo a Jesus, né? Se referindo a Jesus. Como pastor, ele vai cuidar do seu rebanho, nos seus braços. Veja que poesia. Recolherá os cordeirinhos e os levará no seu colo. As que amamentam, guiará suavemente. Olha o pastor, que cuidado que ele tem com cada um de nós que somos as suas ovelhas. Como é carinhoso ele. E daqueles que cuidam um dos outros, daqueles que dão o alimento da vida, daqueles que dão o alimento do espírito. Ele diz, olha, será guiado suavemente. O final do versículo 11. E quem é o Senhor? O versículo 12 responde, quem mediu na concha da sua mão as águas? Quem mediu as águas? Quem tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem o ensinou? Esse é o nosso Deus. É o Deus eterno. É o Deus de todo sempre. O único que não foi criado. A Ele toda a glória. A Ele o nosso louvor, a nossa gratidão. O nosso amor seja com Ele para sempre. Amemos o Senhor acima de todas as coisas. E não nos esqueçamos, irmãos, que Ele mesmo nos disse, olha, o maior mandamento é amar este Pai que vive em nós, este Pai que nos dá os dons da vida, os dons do Espírito. Mas um outro mandamento existe semelhante a este, que é amar o teu próximo como a si mesmo. Ama o teu irmão, faz a ele o que você quer para você. É tão importante quanto amar a Deus.